Muito boa tarde, já é boa tarde. Vamos dar início à audiência aos representantes do Fórum dos Conselhos Científicos dos Laboratórios de Estado, que pediram esta audiência. Nós respondemos com a brevidade que foi possível. O tema da audiência é o Laboratório de Estado, ponto de situação e perspectivas. É uma área de intervenção também política que tem estado um pouco na ordem do dia, por outras razões. Dou as boas-vindas aos seus professores aqui presentes, o Dr. Luís Alfaro, o Dr. Nuno Pinhão, a Dra. Isabel Cabrita e a Dra. Maria Inácia Correia, pedindo desculpa pelo pequeno atraso, mas estávamos aqui em plenário da Comissão a proceder a uma votação. Normalmente nestas audiências temos um período breve de apresentação do tema, que pode ir até 10 minutos, depois cada grupo parlamentar ou os deputados individualmente farão as perguntas ou os comentários que entenderem e depois no fim voltarão a ter a palavra para responder ou acrescentar mais alguma coisa. Estão presentes o Partido Socialista, Partido Social Democrata, Bloco de Esquerda, CDS-PP e Partido Comunista Português, portanto o Partido Ecologista dos Verdes não pode estar presente, de qualquer maneira temos o espectro parlamentar devidamente representado. Sendo assim, Dr. Luís Alfaro, dou-lhe a palavra. Vamos cronometrar o tempo apenas, temos ali um cronómetro, apenas para termos uma ajuda, porque normalmente as palavras voam e não seguem o tempo. Também para efeitos de ata e de memória futura, a audiência é gravada. A qualquer momento poderão sempre pedir a gravação ou a transcrição para aquilo que entenderem. Sendo assim, doutor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, Srs. Deputados, muito obrigado pelo tempo que nos puderam dedicar. Aqui há dias, através do Sr. Presidente da Comissão, foram distribuídos uns documentos, creio, que enviamos ao Sr. Presidente, um documento fundamental de ponto de situação e análise, enfim, e perspectiva de evolução dos laboratórios de Estado e outro documento, enfim, consequente de que o que nos parece alguma injustiça relativamente, enfim, face ao tratamento da carreira de investigação. Mas o documento fundamental é, de facto, o que trata da situação dos laboratórios de Estado. Temos aqui, portanto, nos laboratórios de Estado, instrumentos de investigação e desenvolvimento que visam, setorialmente, relativo aos setores em que os laboratórios funcionam, executar políticas de investigação e desenvolvimento que sejam estratégicas para o país e que tenham necessariamente impacto económico. Esta é a razão de existência dos laboratórios de Estado. Como verão ou ouviram, provavelmente, no documento que vos foi distribuído, há desde há bastante tempo, 20, 25 anos, um esvaziamento progressivo desta função dos laboratórios de Estado, de execução de políticas de investigação e desenvolvimento estratégicas, que tem consequências. Tem consequências na nossa perspectiva para fora dos laboratórios de Estado, na sociedade em que nos integramos, na medida em que a participação dos laboratórios de Estado na análise e na resolução no âmbito dos setores em que se enquadram de problemas fundamentais para o país é reduzida. Ouvem-se falar nos laboratórios de Estado quando há uma crise de uma localização de um aeroporto, de uma ponte, de uma autoestrada, quando há uma recorte, enfim, ao LNEC, quando há enfim, problemas de saúde pública, recorre-se ao Laboratório Nacional de Investigação Veterinária ou o INSA, o Ricardo Jorge. Em questões de crise, portanto, a função destes laboratórios em termos de definição de prioridades estratégicas ou colaboração com as tutelas, com o governo, na definição de prioridades estratégicas setoriais que mereçam recursos humanos e materiais no âmbito da investigação e desenvolvimento, agricultura, pescas, cooperação, parece estar claramente subdimensionada. Naturalmente que os impactos da intervenção dos laboratórios de Estado na sociedade estará, portanto, diminuída. Isto tem reflexo ao nível da estrutura e do funcionamento dos próprios laboratórios de Estado. Uma certa anquilose. Em que medida os seus recursos humanos e materiais naturalmente têm vindo a diminuir, têm vindo a ser praticada uma tremenda confusão das suas funções com as funções de investigação e desenvolvimento das universidades e laboratórios associados, ao ponto de, neste momento, concorrermos com estas estruturas, universidades, no acesso a financiamentos que, eventualmente, nos permitem manter linhas de trabalho. Linhas de trabalho não necessariamente correspondam a necessidades estratégicas do país, mas aquelas que, à semelhança do que se passa nas universidades, os investigadores pensam que talvez seja possível serem financiadas. E por esta senda vamos em situações naturalmente de desigualdade em termos do que são os recursos das universidades e laboratórios associados, que há mais de 20 anos contam com, por exemplo, a exclusividade da gestão de fundos plurianuais da Fundação para a Ciência e Tecnologia, que estão vedados aos laboratórios de Estado. Portanto, há aqui uma reflexão que nos parece pertinente. Há que, na nossa perspectiva, recolocar os laboratórios de Estado, tanto mais que estamos em período de crise, recolocar a função dos laboratórios de Estado nos setores fundamentais do desenvolvimento económico do país, em termos de investigação e desenvolvimento, transferência de tecnologia, e adequar, enfim, a dimensão de recursos destes laboratórios às funções. A concessão de planos estratégicos setoriais para cada um dos laboratórios de Estado e a sua execução, de acordo a definições que sejam estudadas e concebidas, esta concepção parece fundamental. Neste trabalho, obviamente, que estamos absolutamente disponíveis, aliás, grande parte do que existe em termos de plano perspectivo dos laboratórios de Estado, enfim, sem respaldo por parte das tutelas, ou, enfim, com compromissos muito, muito suaves, muito diluídos, tem sido feito naturalmente, como é a da obrigação elementar, pelos investigadores destes laboratórios. Um reflexo desta diluição de funções dos laboratórios de Estado manifesta-se também, enfim, nas carreiras de investigação, que são diferentes em termos de prática política e em termos de legislação do que se passa relativamente à carreira de investigação dos laboratórios e à carreira de investigação, que em princípio é a mesma, nas universidades e laboratórios associados. Isto, vemos nesta diferenciação uma consequência da diluição das funções dos laboratórios de Estado e não uma tónica de subestimar os investigadores que estão nos laboratórios de Estado. É uma consequência pela leveza com que estas funções do laboratório de Estado têm sido desde há bastante tempo encaradas. Temos que, para 2011, se perspectiva, por exemplo, que há condições que estão projetadas em lei relativamente ao orçamento de 2011, perspectivas de evolução na carreira de investigação dos investigadores que trabalham nas universidades e laboratórios associados e politécnicos, ao contrário dos que trabalham nos laboratórios de Estado, que estão, enfim, marginalizados destas condições de acesso e evolução na carreira. Mas tudo isto são consequências e não causas. Estes problemas de legislação e segregação, enfim, de tratamento entre investigadores num sítio ou noutros. O fundamental, de facto, parece-nos ser uma redefinição e recolocação das funções dos laboratórios de Estado na nossa sociedade. No documento que apresentamos, há uma certa ênfase, uma certa tónica na necessidade destas redefinições e que elas se concretizem em planos estratégicos, a médio prazo. Que estes planos estratégicos correspondam, de facto, a políticas de investigação e desenvolvimento de áreas fundamentais para o país. E que sejam utilizados os laboratórios do Estado como instrumentos desta política. Eu ficaria por aqui, se estivesse de acordo, e portanto, os meus colegas e eu próprio estamos disponíveis, e gostaríamos de participar numa reflexão com os seus deputados acerca desta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Aqui a Comissão de Educação não só tem a tutela, em termos parlamentares, de investigação científica, como também tem tomado várias iniciativas no sentido de fazermos a avaliação do que se passa em matéria de investigação científica em Portugal, problemas logísticos, científicos e outros. O deputado Ferreira Gomes é o relator dessa área. No próximo dia 20 vamos ter aqui uma conferência todo o dia sobre ciência, que é uma no meio de uma sucessão de várias iniciativas desse tipo. De modo que, naturalmente, nós estamos muito atentos e muito preocupados também com tudo o que tem a ver com a investigação científica em Portugal e, naturalmente, agora os deputados dirão de justiça. Ainda não tenho pedidos de palavra, mas não sei se o deputado Ferreira Gomes quer iniciar. Tem palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria dar as boas-vindas aos membros Presidente e outros membros do Fórum dos Conselhos Científicos e Laboratórios do Estado por nos trazerem aqui os seus problemas, as suas preocupações com estes laboratórios, preocupações de fundo, de longo prazo e também preocupações mais imediatas relativas ao momento atual. Eu conheço um bocadinho a situação do Laboratório do Estado e tenho naturalmente de concordar com os problemas que foram postos, com a falta de uma orientação estratégica. Naturalmente que o governo ou os governos do dia, do momento, têm a autoridade para intervir e para definir orientações estratégicas, eventualmente para as alterar. O que aqui nos foi posto é a ausência de intervenção, é a ausência de orientação, no sentido de que haja uma definição para que os meios humanos e materiais disponíveis no Laboratório de Estado saibam, conheçam qual é a lebre atrás da qual supostamente estão a correr. E isso, de facto, é uma responsabilidade que nenhum governo pode eximir-se ou deve eximir-se de clarificar. Eu partilho também as preocupações com o momento atual e com, particularmente com o que vai ser o ano 2011 para a nossa ciência, e tive a oportunidade de pôr essas preocupações ao Sr. Ministro, numa expectativa de que ele me pudesse contestar e serenar quanto à situação do que podemos, toda a estrutura de investigação pode esperar em 2011. Infelizmente a resposta não foi substancial, foi uma resposta mais de autossatisfação com o trabalho de uma geração pela ciência em Portugal do que de tranquilidade, do que de serenidade quanto ao que podiam ser as expectativas para 2011 e, portanto, quanto a isso, só posso partilhar a preocupação sem, digamos, ter um vislumbre da solução antecipada. Isto é, não é claro para mim, ao ler o Orçamento do Estado e todas as informações adicionais que vieram, não é claro o que é que vai ser pedido à ciência, aos setores científicos, o que é que vai ser pedido em termos de contribuição para a chamada consolidação orçamental. Sabendo que, em muitos outros países europeus, a investigação foi essencialmente protegida de cortes que muitos países estão a fazer por razões de política orçamental geral. E, portanto, isto para dizer que eu partilho convosco algumas das preocupações e, independentemente da opinião que se possa ter em casos particulares, acho que uma obrigação da tutela é uma obrigação de clarificação dessa missão. Eu gostava de aproveitar os escassos minutos que o Sr. Presidente nos dá para lhes pedir, se possível, algumas precisões em relação aos dados que tenho aqui, e isso, por minha ignorância, poderia ter acesso a estes números por outra fonte. Antes disso, gostava de dizer que a conferência do dia 20, isto porque já foi o problema levantado por alguns colegas vossos de outros laboratórios, vai incidir sobre quatro temas escolhidos, se quiserem, de forma um pouco arbitrária. Não é uma conferência sobre ciência sobre a ciência em Portugal no seu conjunto, é uma conferência que foca, e o relatório optámos por focar em quatro temas particulares, e o problema que dos laboratórios de Estado e o problema da organização geral das estruturas científicas em Portugal não é um dos problemas que foi ali considerado. O que não quer dizer que, desde que a Comissão o aceite, que não possa e provavelmente não deva ser um tema, como pela importância que tem naturalmente, que não deva ser um tema a considerar numa continuação daquele trabalho terminado esta fase, que termina no dia 20 com este relatório. Portanto, isso é uma explicação que eu gostava de dar-lhes. Não é por entender que o trabalho dos laboratórios de Estado é de menor importância, é porque pareceu mais útil, e a Comissão aceitou essa proposta minha, pareceu mais útil que pudéssemos concentrar a discussão em alguns temas mais particulares para poder aí chegar a alguns resultados, ainda que limitados mesmo assim, sem procurar ter uma total abrangência. Mas e aí, eu gostava de lhes pôr três questões. Em primeiro lugar, aqui no vosso pequeno documento, que eu agradeço, porque digamos, está muito bem elaborado e permitiu ter uma visão de conjunto da angústia, pelo menos, não da realidade, mas pelo menos das vossas angústias, e isso é importante, dizem no ponto 3.2 que a relação entre investigador e técnico é 1,3. Isto presumo que significa que há 1,3 investigadores por cada técnico, ou é o contrário, ou a fração está ao contrário. Ou senão, põe uma série de perguntas e depois agradecia o esclarecimento do que é que significa este número, o que é que está no numerador e no denominador, e isso conjugado com os números iniciais que dizem que os laboratórios no seu conjunto envolvem 4.500 trabalhadores, dos quais 800 investigadores. Portanto, eu presumo que 800 pessoas na carreira de investigação e em 4.500 colaboradores ativos. Não sei se aqui nesses 4.500 estão incluídos, imagino que não, os voluceiros que eventualmente tenham em atividade em projetos, porque não serão estritamente trabalhadores. Portanto, eu gostava só para ter uma ideia do conjunto e da vossa impressão e para me facilitar a visão do conjunto, que me dessem indicação desses números, para termos uma ideia do que é que estamos a falar. E depois um ponto adicional, que é um pouco autónomo disto, mas que eu gostava e que me parece também relevante para este ponto, que é o seguinte. Há uma petição que está aqui pendente aqui na Assembleia de um conjunto de técnicos superiores dos vossos laboratórios que dizem terem estado a exercer ao longo dos anos funções que não lhes competiam. Portanto, ter havido uma irregularidade no funcionamento dos estabelecimentos que estão vinculados. Isso levou a que fizessem investigação e não, em muitos casos, que dirigissem investigação, o que estaria para além das funções que pertencem a um técnico superior. Alguns, ou a lista que nos chegou e as pessoas que nos chegaram, são doutorados. O número varia entre 20, 27 ou 30, creio que é a indicação que temos do vosso conselho. Portanto, há um número dessa ordem, aparentemente que serão doutorados, que estarão a exercer funções, não as funções de técnico superior, mas as funções de investigador. O que se conformaria uma situação irregular do ponto de vista do funcionamento da organização, e agora, muito naturalmente, pedem, de alguma maneira, uma reclassificação da sua categoria profissional. Eu gostava de ter a vossa reação a este ponto de vista e também de ter a vossa reação, ou o vosso comentário, ao impacto que isso poderia ter nos laboratórios de Estado, uma eventual classificação, não estou a dizer que seja proposta, defendida pelos vários parlamentares, que naturalmente são livres para o fazer, mas gostava de ter a vossa posição do que é que seria o impacto nos laboratórios, como eles existem, como eles funcionam, com a estrutura de pessoal e da atividade de colaboradores que têm, se uma pretensão deste género fosse satisfeita. E eram estas as minhas questões, e eu terminava agradecendo naturalmente a vossa vontade para estarem aqui e a disponibilidade para nos ajudarem a compreender os vossos problemas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Michel Seifert, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado à Sra. Deputada Rita Rato por ter aqui invertido a ordem das inscrições, mas eu vou ter que me ausentar para outra reunião, que é esta flexibilidade dos grupos mais pequenos exige às vezes a ubiquidade que nós ainda não dominamos na totalidade e na perfeição. Sim, que depois poderá, porventura, estudar. Mas queria... Exatamente. Mas queria agradecer em nome do CDS a presença aqui dos representantes dos conselhos, do Fórum dos Conselhos Científicos, dos Laboratórios do Estado, porque esta matéria, agora aqui levantada no final da intervenção do Sr. Deputado Ferreira Gomes, que tem que ver com as carreiras dos investigadores e com as carreiras dos técnicos, e porventura técnicos que estejam a exercer funções de investigadores, é um bom pretexto para se poder discutir um bocadinho mais aqui em sede parlamentar o papel e a estratégia do Estado em relação aos seus laboratórios. E aquele documento que nos apresentaram aqui, a exposição inicial do Sr. Presidente, foi sem dúvida importante, e das notas que tomei para esse debate e para podermos iniciar esse debate. Eu depois consultarei quer as atas, quer os meus colegas que aqui ficam sobre as respostas que ainda possam dar e do que aqui possam avançar nesta matéria. Peço por isso desculpa por me ter de ausentar, mas as minhas funções assim obrigam, e espero que também levem daqui a certeza de que o Parlamento está interessado. Aliás, dão caso disso as resoluções que estão em cima da mesa sobre a matéria que o deputado Ferreira Gomes agora referiu, e queria agradecer finalmente mais uma vez a presença dos representantes do Fórum aqui hoje na Comissão de Educação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, antes de mais, de cumprimentar os senhores membros dos Conselhos Científicos de Laboratórios de Estado em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, dizer que acompanhamos quer as vossas preocupações expressas no documento, quer hoje aqui afirmadas, e dizer também que a preocupação que temos também partilhamos, tendo em vista o objetivo de longo prazo e o objetivo estratégico do Sistema Científico Nacional. Dizer que para nós é indissociável a destruição do aparelho produtivo nacional, mas também da agricultura, das pescas e toda a exploração de recursos endógenos a par, e isto acompanha objetivamente a destruição também do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, e é por isso que entendemos que é fundamental inverter esta política de reforçar o papel dos laboratórios de Estado, tendo em conta e tendo, aliás, como objetivo a importância da existência de um Sistema Científico e Tecnológico Nacional que seja fundamental na articulação entre o setor produtivo, o desenvolvimento social, humano e territorial do país, e acompanhamos também essa preocupação. Dizer que, de facto, era fundamental que o sistema científico, tecnológico e nacional estivesse ao serviço dos interesses nacionais e do desenvolvimento económico nacional, e por isso também entendemos que deve haver uma estratégia muito clara de articulação entre o seu papel de modernização do aparelho produtivo e também de outros aspectos fundamentais para a nossa economia. Acompanhamos também com muita preocupação aspectos que foram aqui referidos, tendo em conta o esvaziamento progressivo dos laboratórios de Estado e as suas condições materiais e humanas. Aliás, como bem afirmaram, a questão da desvalorização do papel dos investigadores acompanha uma política mais geral de desvalorização do sistema científico e tecnológico nacional, e por isso estranhamos e lamentamos de facto que se chegue ao ponto de um laboratório de Estado tão importante como o Instituto de Tecnologia Nuclear não ter telefone e chegar ao ponto de ter a conta cortada e este laboratório, com as valências que tem, aliás, ter chegado a este ponto. Aliás, isso até justificou uma declaração política por parte do PCP, quando dessa informação, que mereceu também que a Assembleia da República se pronunciasse sobre estas matérias e que nós entendemos, de facto, que são fundamentais. Dizer que o PCP apresentou na anterior legislatura um projeto de resolução que apontava e defendia medidas de dinamização do sistema científico e técnico nacional, que nós entendemos que era um contributo que se podia dar não apenas na reflexão, mas no avanço de uma estratégia consolidada no que diz respeito a esta matéria e que infelizmente foi rejeitado com os votos contra do PS e do PSD, mas que nós entendemos que a par dessa rejeição, a matéria continua em cima da mesa, a sua necessidade de avançar, quer a reflexão e a prática política no que diz respeito a estas matérias e que acompanhamos, de facto, as preocupações que têm, porque entendemos, de facto, que a modernização e o avanço da nossa economia é indissociável do reforço do sistema científico e técnico nacional. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Manuel Melo, Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Professor, eu gostaria de fazer consigo alguma reflexão sobre essas questões, porque aquilo que traz aqui é importante para ser debatido e entendido no seu conjunto. Eu, para já, queria dizer que não irei fazer perguntas sobre a questão dos técnicos superiores que afirmam terem sido contratados, em alguns casos, mas estarem a desempenhar funções de investigação, com todas as consequências que daí decorrem, porque foi, enfim, combinado nesta reunião que essa consulta seria feita por escrito e, portanto, não irei perder tempo com isso, porque imagino que já devem ter sido solicitados e, portanto, vão responder por escrito.
E até o momento já respondeu, foram os únicos.
Ora bom, então examinarei essa resposta e, portanto, não irei perder tempo com isso. Mas eu gostaria de fazer uma reflexão de tipo diferente, para ver se conseguimos, enquanto deputados, e portanto que teremos que seguir as resoluções dos diferentes governos e que teremos eventualmente de legislar nos campos que estamos a discutir, de perceber porque o modelo dos laboratórios de Estado nasce num determinado contexto, aliás não só em Portugal, em toda a Europa. E a questão é saber que alterações houve neste contexto que consigam explicar porque, digamos assim, governos de diferentes cargas ideológicas, como aqueles que passaram há 20, 25 anos por este país, teve como consequência esse esvaziamento de que falou, essa diminuição da importância relativa, pelo menos se examinarmos a nível de investimento, dos laboratórios de Estado. Portanto, para tentar perceber isso, porque não me parece que seja estratégia concertada de governos tão diferentes terem as mesmas consequências, tentar perceber se o contexto em que foram criados os laboratórios de Estado, em Portugal e nos outros países europeus, se esse contexto mudou o suficiente para que os governos não tenham uma noção clara daquilo que pode ser feito pelos laboratórios de Estado, ou que tenham a noção de que há outras estruturas que poderão fazê-las. Portanto, isso é uma questão que eu não sei, e é por isso que lhe pergunto. Porque, portanto, o que eu gostaria que me dissesse era o que é que se passou nos laboratórios de Estado dos restantes países europeus, pressupondo que as condições são, sobretudo em países de escala semelhante à nossa, idênticas, o que é que se passou e que aquilo que afirma como, que diz a confusão, que falou nesta palavra, confusão com a investigação e desenvolvimento que se passa nas universidades. Porque eu tenho a sensação que há uma coisa que mudou muito durante estes anos, que foi exatamente o papel das universidades e dos laboratórios associados, que não existiam na altura em que se criou. Portanto, o que nós pretendemos é que a investigação essencial e, sobretudo, a própria ligação dessa investigação com o mundo económico se faça Portanto, a nossa vontade é que ela se faça nas melhores condições possíveis. Portanto, o que eu queria é que me ajudasse a fazer este tipo de reflexão. O que é que se alterou? Como é que se alterou? Que consequências podem existir nesta alteração? Eu sei que é muito, muito difícil falar em termos globais do conjunto dos laboratórios de Estado, porque eles estão eles próprios em situações completamente diferentes. Quer dizer, nós falamos em laboratórios de Estado globalmente, mas é muito difícil englobá-los porque eles são muito diferentes uns dos outros. Toda a gente conhece o Laboratório Nacional de Engenharia Civil e as tais crises ajudam a que ele se mantenha na nossa memória, no nosso quotidiano, mas há muitos outros de que efetivamente nós não sabemos o que é causa e o que é efeito deste amolecimento da presença dos laboratórios de Estado. Eu sinceramente não sei, gostaria que me ajudasse a fazer esse raciocínio. Por outro lado, gostaria também que me dissesse como é que outros países resolveram esta situação? O que é que eles fizeram relativamente aos laboratórios de Estado? Qual é o papel que atualmente eles desempenham no contexto mais geral da investigação e dos projetos de ID em cada um desses países? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado José Sobeiro, do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também queria começar por agradecer a vossa presença aqui. Há muitas perguntas que já foram feitas e comentários que são importantes, no fundo sobre a relação entre a política pública para a ciência, o modelo de desenvolvimento que nós queremos para o país e a promoção da investigação pública por via de laboratórios de Estado, mas por via também de outras formas de incentivo a uma política pública de investigação científica que tenha uma relação com o nosso mundo produtivo e com o que queremos dele, mas também com investigação noutras áreas, como com a saúde pública, com a cooperação, etc. Sem ser grandes considerantes sobre isso, eu queria, no fundo, perceber algumas... aproveitar a vossa presença aqui para perceber algumas dimensões do problema. Primeiro, enfim, qual é exatamente o papel daquilo que vocês chamam os planos estratégicos e como é que eles poderiam ser feitos em articulação com o governo? E quais são os que existem? Como é que essa articulação tem sido feita? Depois, a questão do pessoal. O deputado Ferreira Gomes já colocou aqui algumas questões. Acho que ao responderem, certamente tratarão também desse assunto e acho que era importante também percebermos, já sei que nos enviaram por escrito, mas creio que ainda não recebemos a vossa opinião acerca da petição que corre dos doutorados que não fazem parte da carreira de investigação, apesar de assumirem essas funções, ou pelo menos assim nos dizerem. Por outro lado, o que é que tem mudado e o que seria preciso mudar em termos de investimento e de infraestruturas e qual é a articulação que tem existido com outras instituições de investigação, com os laboratórios associados, com as universidades, etc. Porque, certamente, eu presumo que, por exemplo, entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista haverá diferenças no modelo de política pública para a ciência, e há certamente, tem havido, e no que se pretende dos laboratórios de Estado, mas é verdade que tem havido transformações que implicam repensar exatamente qual é o papel dos laboratórios de Estado neste contexto, o que é diferente de não pensar e deixá-los morrer lentamente, que nos parece que é o que tem acontecido. E a última questão é sobre o que é que pode fazer a Assembleia da República, na vossa opinião. Eu sei que isso é uma questão que nós próprios devemos responder, de qualquer forma, uma vez que estamos aqui numa audição na Comissão de Educação e Ciência da Assembleia, o que é que vocês legitimamente esperam da Assembleia da República neste contexto e sobre este assunto? Obrigado.
Muito obrigado. Eu no início não referi a qualidade específica de cada um dos doutores aqui presentes, agora vou referir, porque para além de fazerem parte do fórum, estão ligados a instituições concretas, que naturalmente têm problemas concretos. A doutora Maria Inácia Correia, Presidente do Conselho Científico do Laboratório Nacional de Investigação Veterinária. A doutora... Fica feita a correção, não tinha essa informação aqui, não, claro. A doutora Isabel Cabrita é Presidente do Conselho Científico do Laboratório Nacional de Energia e Geologia. Já agora.
Para correção, uma vez que o Laboratório Nacional de Energia e Geologia está recentemente formado e o Conselho Científico, que recentemente também foi formado, porque o mapa pessoal foi recentemente aprovado, eu estou mandatada para atuar como Presidente do Conselho Científico, uma vez que era o Presidente do Conselho Científico do INETI. Portanto, nesta altura, sou Presidente em exercício do Conselho Científico do INEG.
Isto é o resultado da profunda remodelação quase lávica que está a proceder-se nesta área da nossa investigação científica. Doutor Nuno Pinhão, suponho que a informação está correta, Presidente do Conselho Científico do Instituto de Tecnologia Nuclear.
Tecnológica Nuclear.
Bom, portanto, ainda bem que se faz as perguntas para que obtenhamos a resposta concreta. Bom, agora passo-vos a palavra, podem usar livremente da palavra, se assim o entenderem. No caso, pedia que se identificassem para efeitos da gravação. O Dr. Luís Alfaro Cardoso está aqui, na sua qualidade de Presidente do Fórum, mas eu não sei exatamente, já agora também, qual é o seu terreno concreto para poder, eventualmente, que se saiba alguma coisa. Tem palavra.
De facto, sou o Presidente do Conselho Científico do Instituto de Investigação Científica Tropical. Srs. Deputados, muito obrigado pelas questões que puseram. Elas são, de facto, fulcro de reflexão e do futuro que tínhamos para a frente, seguramente. Eu iria então responder sempre às questões colocadas, sem prejuízo de que os meus colegas dessem, enfim, o aporte que entendessem. Uma questão pontual, a questão dos técnicos superiores doutorados a exercer funções de investigação, são 30 nos laboratórios de Estado, e apoiamos absolutamente a colocação destes técnicos superiores na carreira de investigação, uma vez que estão de facto a exercer funções de investigação e muitos deles a coordenar projetos com financiamento externo, que candidataram e ganharam. Portanto, são pessoas que de facto estão erradamente na carreira técnica e que deveriam estar de facto na carreira de investigação e têm todo o nosso apoio. Sim, eles foram... São conhecidos, não são os 30 a coordenar projetos, mas estão os 30 a exercer funções de investigação, alguns dos quais coordenando projetos. E são técnicos doutorados e que me parece, pelas funções que estão exercendo, que nos parece, enfim, a todos, mereceriam outra colocação e que os laboratórios de Estado, no seu conjunto, haveriam com certeza de ganhar com esta recolocação. Eu devo dizer, por exemplo, a vice-presidente do Conselho Científico do Instituto de Investigação Científica Tropical é um destes casos. É uma técnica superior, doutorada, e que exerce funções de coordenação de projetos de investigação. E é, naturalmente, vice-presidente do Conselho Científico. Foi colocada aqui uma questão que parece que é uma questão fulcral. Senhora deputada Manuela de Melo, do PS... O modelo dos laboratórios de Estado. De facto, eles foram criados num contexto que não é, em alguns, pelo menos para alguns deles, o atual. Então sobra o quê para que eles façam? O contexto em que eles existem neste momento, a definição das suas funções, é clara nas leis orgânicas. São instrumentos do Estado, no sentido de, em relação às áreas de investigação e desenvolvimento, executarem políticas consideradas estratégicas para o desenvolvimento do país. Até que ponto é que isto não é redundante? Mas as universidades podem ou não fazer o mesmo? Claro que podem. é uma questão de priorizar a dimensão deste trabalho. As universidades podem, mas não têm que. E seguramente quando se abrem concursos dirigidos a todas as áreas, as opções são individuais. Nem sempre, por vezes há departamentos de universidades que têm tónicas, que, enfim, e muito bem, que levam a uma sintonia de grupos de investigação relativamente, enfim, a objetos de trabalho. Estes objetos de trabalho nos laboratórios de Estado são, em princípio, aqueles que interessam a uma estratégia de desenvolvimento do país. E não têm que estar submetidos à vontade, à determinação de grupos de investigação nos laboratórios associados ou universidades. Bem sei que, sabemos todos, que é fácil, através de seleção na política de investimentos, de recursos financeiros, canalizar, inclusive, universidades e laboratórios associados para determinadas áreas. Pois é preciso que abram concursos para aquelas áreas. E aí concorrem todos. Bom, já há uma definição. E isso ajuda, naturalmente, a que áreas consideradas fundamentais possam ser tratadas. Os laboratórios de Estado têm como função esta matéria. É admissível que alguns deles possam estar integrados em universidades, em estruturas universitárias. É admissível que alguns deles não tenham hoje o peso que levou à sua constituição há 20, 30 anos e que hoje, enfim, possam funcionar, quiçá com mais vantagem, incluídos em universidades. Mas é preciso é que o objeto do seu trabalho seja executado. E por que não em universidades? Em princípio, parece fácil que sejam executados na sua própria sede, em laboratórios do Estado. É evidente que isto implica um trabalho. Implica o trabalho de conceber perspectiva de investigação e desenvolvimento em áreas. Isto não é trabalho leve. É preciso que haja denominadores comuns em relação às forças políticas que dirigem o país na identificação destas perspectivas. E é preciso, naturalmente, que os laboratórios e que o seu pessoal invista neste trabalho. Talvez, numa análise caso a caso, o que não é seguramente enfim, este momento para o fazer, esta identificação do que merece continuar como laboratório de Estado ou, eventualmente, possa deixar de ser, tenha que ser feita um dia. Mas, na essência, o problema é este. Existem prioridades setoriais para o desenvolvimento do país. Elas talvez não possam estar sujeitas à arbitrariedade ou à vontade de grupos de investigação. Os laboratórios de Estado existem para cumprir estas prioridades de investigação e desenvolvimento. Estamos a falar nas pescas, estamos a falar na agricultura, estamos a falar na energia, enfim, estamos a falar em políticas de investigação e desenvolvimento para a cooperação. Em todas essas áreas, estamos sendo ultrapassados, e muitas delas fora do país, por instituições fora do país. O que é que se passa noutros países? Os laboratórios de Estado têm função importante em países como a Inglaterra, como países como a França, como a Holanda, como a Bélgica. É certo independentemente deles exercerem funções tidas como prioritárias, estas também estão distribuídas e afetas a universidades. E ainda bem. Mas tem havido necessidade e por consequência, espaço de que eles continuem a existir. Bom, não nos parece que seja diferente do nosso caso. Mas pode vir a ser. E tem que haver abertura para conceber vários cenários. O deputado Ceboleiro, do Bloco de Esquerda, Soeiro, peço desculpa, Soeiro, do Bloco de Esquerda relativamente ao papel dos planos estratégicos, sua articulação com o Governo, como é que isto se faz? Os planos estratégicos que existem foram concebidos no interior das instituições, dos laboratórios de Estado. Grande parte deles por iniciativa dos conselhos científicos, outros em simbiose com as direções, como é saudável. Numa tentativa de diagnóstico de vetores fundamentais que nos setores em que os laboratórios se inserem parecem importantes. Fatores limitantes importantes e, enfim, juntando grupos de investigação, diminuindo o número dos termos de referência da investigação para que a massa crítica em cada um deles, considerados mais importantes, possa ser trabalhada com os recursos humanos e materiais que existem, que é sempre uma limitante. Portanto, esta é, ou tem sido enfim, o princípio. Consequência, o assumir das tutelas destes planos estratégicos é extremamente importante, porque o assumir significa, bom, fazer uma seleção nos planos estratégicos do que finalmente é importante ou não e haver afetação de recursos materiais e humanos para a sua execução, partindo do princípio que tem impacto económico, partindo do princípio que são úteis. E aqui tem havido muita debilidade. Nós vimos aqui há 2 anos um movimento de reestruturação dos laboratórios de Estado que consistiu, enfim, numa amálgama de alguns deles, com maus resultados a nível, por exemplo, do INRB. Vimos que houve uma componente de estímulo dos laboratórios de Estado que teve como objeto, afim, aproximá-los às universidades e laboratórios associados. Bom, já esta definição é estranha, mas em todo caso mesmo isto ficou muito pelo caminho, os tais consórcios, uma parte deles ficaram pelo caminho. Portanto, nota-se que há aqui uma dificuldade em perspectivar o funcionamento, a necessidade dos laboratórios de Estado e aquilo que eles devem e podem fazer em termos de investigação e desenvolvimento em áreas setoriais, em áreas estratégicas para o desenvolvimento do país. A articulação com as universidades e laboratórios associados, ela tem sido, quando possível, sempre positiva. Todos nós temos uma necessidade imensa de renovar quadros, eles fazem-se a partir de jovens doutorados das universidades e esta simbiose com as universidades no sentido de captar elementos para os grupos de investigação é fundamental. E eles saem das universidades. Há, de facto, em alguns laboratórios de Estado, uma colaboração grande em termos de utilização de espaços das universidades, de equipamentos. Portanto, não existe sempre que possível uma colaboração e ela tem sido boa. O que é que a Assembleia da República pode fazer por isto? Ajudar-nos nesta reflexão do destino a prazo próximo, destino, enfim... da perspectiva atual e destino a prazo dos laboratórios de Estado. São ou não são necessários? Quais é que são necessários, quais é que não são? Que funções é que podem e devem ter? Esta reflexão é extremamente importante. E esta parece ser uma sede em que esta reflexão pode e deve ser feita. É a nossa convicção que os laboratórios de Estado são necessários, estão sendo subutilizados e, em tempo de crise, que é o tempo que vivemos, esta torna-se mais aguda esta sensibilidade. Queremos ser úteis. Temos uma agricultura que todos sabemos como está, temos umas pescas que sabemos como está, temos uma cooperação que precisa de ser alavancada, temos potencial para isso, relações, enfim, com países terceiros são privilegiadas e prioritárias, pelo menos aparecem sistematicamente, enfim, como tal, e há que dar densidade a estas relações. E a investigação e desenvolvimento parece ser uma área fundamental. Neste âmbito, o Laboratório de Estado encarregue desta função não tem qualquer articulação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, por exemplo. completamente outro país. Eu não queria tomar mais tempo, eu gostaria que os meus colegas pudessem também falar e complementar ou corrigir aquilo que eu disse. Há aqui umas referências relativamente ao número de técnicos e número de investigadores a esclarecer.
Bom, Dr. Nuno Pinhal, mas a Dra. Isabel Cabrita também pediu a palavra a seguir. Ah, também, pronto, então, presta ordem até a palavra.
Bom, antes de esclarecer estes aspectos dos índices que estão aqui no nosso relatório, queria chamar a atenção para que os laboratórios de Estado não fazem só investigação e desenvolvimento. Estão concentrados nos laboratórios de Estado uma outra componente muito importante que não é coberta pelas universidades, que são o que, segundo o Manual de Frascati, se classifica como outras atividades científicas e técnicas. É todo um conjunto de atividades que, em qualquer país desenvolvido, têm um volume e uma dimensão maior do que as atividades de investigação e que são todas as atividades tecnicamente qualificadas que não são propriamente investigação. Se repararem na nota que aparece em baixo, na primeira página do nosso documento, tem aí alguns exemplos. Nomeadamente, grande parte das atividades para as quais os laboratórios de Estado são lembrados, quando há alguma situação de crise, quando há um caso de uma gripe aviária, quando houve, há uns anos atrás, os problemas de Kosovo e foi necessário enviar uma missão, quando nos preocupamos com o clima, isso não são estritamente atividades de investigação. Integram-se no conjunto das outras atividades científicas e técnicas. E quem as faz, essas atividades estão concentradas no laboratório de Estado, e é bom que assim, porque efetivamente as universidades não têm vocação para elas. Pronto. O que quer dizer que, mesmo este índice que eu refiro da relação entre número de investigadores e pessoal técnico, pelo facto das outras atividades científicas e técnicas, em princípio, não requererem pessoal de investigação, esse número nos laboratórios de Estado devia estar ainda aumentado no sentido do número de técnicos. Ora bem, o número que o Sr. Deputado inquiriu de 1,3 não se refere a Portugal. Este número refere-se à média europeia do número de técnicos por investigador. Isto é, há 1,3 técnicos por investigador. Se permite a frase, quanto ao número de técnicos por investigador, em 2008 este número foi de 1,3... investigador por técnico, perdão, sim, que tem toda a razão. Não, é de investigador por técnico. Certo. Em Portugal, nos laboratórios de Estado, nós não conseguimos compilar em tempo útil dados para a generalidade do setor. O único número que nós aqui indicamos é que, no caso do Instituto Tecnológico Nuclear, existem 3 investigadores por técnico. Nós achamos que... Nós achamos que... Perdão, existem 3... Onde é que está... 3 investigadores por técnico. 3 investigadores por técnico. Ora, nós ficaríamos muito satisfeitos e acharíamos que seria o normal, não diria inverter esse rácio, mas pelo menos aproximá-lo de 1 para 1. Né? Porque, de facto, vejamos, ter 3 investigadores por técnico, grande parte dos... Quer dizer... Pois é, quer dizer que o sistema é muito pouco eficaz. Quer dizer que estão investigadores a perder bastante do seu tempo a fazer funções de técnico. Pronto. Quanto...
Dr. Ferreira Gomes, só pontualmente. Não,
por isso é que eu me surpreendo que a resposta fosse que os 30 técnicos superiores estão a fazer funções de investigação, que são todos, que têm todas as condições... E todos, digamos, que a sua atividade é toda de tal forma, de tal qualidade, que merecem uma operação extraordinária de reclassificação. e que os laboratórios se sentem bem com essa reclassificação, porque vai piorar esse rácio.
Repara, vamos lá ver. Nós não estamos aqui a funcionar em termos do equilíbrio de rácio, estamos aqui a funcionar em termos de justiça relativa nas funções. E se estas pessoas estão de facto a ocupar funções de investigação, sejam qualificadas como tal. Quer dizer, e não é porque o rácio é mau que ficam onde estão. São questões diferentes.
Bom, permita-me que complemente outra vertente deste problema, porque a situação que se passa com estes técnicos não se limita a estes técnicos. Que nós, em todos os nossos laboratórios, temos inúmeros casos de pessoal com diverso nível de qualificação que é empurrado para fazer trabalho de investigação. Porquê? Porque, efetivamente, neste momento, todo o financiamento dos laboratórios de Estado está dependente do financiamento a concurso e, portanto, é feita uma grande pressão para que todo o trabalho se dirija nesse sentido. Ora, isto é uma completa inversão do que deve ocorrer. De facto, era necessário em diversos laboratórios de Estado uma reavaliação de quais são o conjunto das outras atividades científicas e técnicas que esses laboratórios têm a obrigação de executar e dotá-los dos meios técnicos na carreira técnica necessários para isso. Queria só acabar por comentar a questão que foi levantada pelo deputado José Soares e também um pouco pelo deputado da Manuela Melo, sobre como é que se definem os objetivos, os planos estratégicos dos laboratórios de Estado. E queria só comentar o seguinte. Nas leis orgânicas de todos os laboratórios de Estado que eu conheço, existe uma comissão que deveria ser formada por diferentes elementos da sociedade civil, empresas, os stakeholders do trabalho de laboratórios de Estado, que deveria contribuir em conjunto com os conselhos diretivos e com a supervisão dos conselhos científicos e da tutela para a definição dos planos de estratégia de atividade dos laboratórios. Ora, infelizmente eu não conheço nenhum laboratório de Estado onde essa comissão tenha sido constituída.
Doutora Isabel Cabrita, tem a palavra.
Eu ainda, em relação aos técnicos superiores, começando por aí, eu queria referir que, por exemplo, no seio do LNEG, isso foi altamente debatido porque, digamos que os doutoramentos foram feitos por estes técnicos em áreas selecionadas pelos técnicos e, na altura, pôs-se à consideração precisamente a abertura de processos, porque a lei permite a reclassificação de candidatos, em que tem que ser verificada a adequabilidade das áreas, porque se eu tenho, por exemplo, numa área científica de energética, que é a minha formação, se eu tenho um técnico superior de história, naturalmente que ele terá alguma dificuldade em partilhar tarefas comigo, por exemplo. E, portanto, tem que ser pensada, mas sendo doutorado, tem uma capacidade de desenvolvimento e investigação que até deve ser promovida. Agora, tem que ser também no devido contexto. E eu acho que isso também é importante referir aqui, pelo menos nesta reunião. Eu não vou referir nomes porque eu não conheço e não anotei os nomes todos. Mas foi falado em relação até ao modelo dos laboratórios de Estado. Eu acompanhei a reestruturação de alguns laboratórios de Estado que, enfim, têm atividades na área energética, que é a minha área. Partilhei e troquei muita informação com eles, até porque na Agência Internacional de Energia, eu fui até ao momento a vice-presidente do Comitê de Investigação e naturalmente que acompanhei as alterações que foram feitas no sentido de se adaptarem a um sistema diferente, a evolução do mundo, as preocupações, etc. E todos eles tiveram vantagens e inconvenientes nessa reestruturação. Conheço alguns que tiveram problemas, inclusivamente a nível de estruturas, inclusivamente nos recursos humanos, tiveram que pensar numa outra forma, mas uma vez que esses laboratórios de Estado até passaram por um processo de reestruturação até antes do nosso sistema atual, penso que até Portugal poderia usufruir precisamente da experiência dos outros laboratórios para ver o que é que está mal, e o que é que foi mal feito e o que é que foi bem feito, e daí tirar pelo menos algumas conclusões no sentido de melhor reestruturar o sistema nacional, em vez de pensar os outros também foram, os outros também têm problemas e, portanto, nós estamos no mesmo barco. Aquilo que se, e eu penso que é importante aqui, e em relação aos laboratórios de Estado, é precisamente uma reflexão e uma discussão transparente da utilidade dos laboratórios de Estado. Porque o que me parece a mim, e isto é uma questão pessoal, é que por vezes há dificuldade em discutir de uma forma objetiva e isenta o que é que deve ser feito e o que é útil, porque de parte dos laboratórios de Estado nós sentimos e os conselhos científicos sentem que têm uma função que é importante, porque é questão estratégica, a investigação de longo prazo, estar até na situação de crises que têm resolvido, muitas das crises, eu lembro-me do INET e também quando foi a gripe A. Não, foi mais que isso. Bem, houve várias alturas em que os colegas que interviram nessa área também. E, portanto, nós temos é que, e da parte das tutelas, têm que ter a percepção, mas o laboratório de Estado é útil e o que é que nós pretendemos deles? Dar-lhes precisamente uma missão, não ser de uma forma cosmética igual para todos, mas uma forma bem fundamentada e dando-lhe igualdade de oportunidades. Porque uma das questões que eu acho que não é justo é definir-se apoios financeiros privilegiados para determinados sistemas e não se definir para outros. E o que acontece dentro dos laboratórios de Estado, e por exemplo dentro da minha experiência, é que há uma corrida ao investimento científico através da União Europeia, que até recebemos bastante dinheiro, e dos programas científicos nacionais concorrendo também com outros. E isso vai levar com que a investigação leve um rumo que até pode não ser aquele que estrategicamente seja mais importante para o país. E essa reflexão tem que ser feita. Portanto, em relação inclusivamente a áreas de competência que sejam necessárias reforçar ou até criar, porque há áreas, eu por exemplo estou a ver áreas com as pessoas a aposentarem-se, em que o conhecimento sai e sem passagem e muitas vezes ficam, e temos bolseiros que de forma nenhuma poderão dar a continuidade dessa área. E, portanto, a área é descontinuada. E isto deve ser pensado, vale a pena, é de descontinuar a área ou não? Entretanto, quando se propõem ideias, projetos na instituição, a primeira pergunta é, traz receita? Portanto, a questão fundamental é nós desenvolvermos investigação que gere receita. Naturalmente que eu posso fazer investigação que gera receita, mas parte dessa receita tem que ser usada para continuar o saber, senão daqui por uns anos é precisamente estes laboratórios de Estado do estrangeiro que estão a desenvolver toda a investigação. E com uma questão que eu, para mim também é fundamental a nível nacional e falando do tecido produtivo, é que esses estrangeiros têm mecanismos e têm um desenvolvimento industrial que é partilhado com a indústria. No caso de Portugal, é difícil, isso não existe, a indústria não tem. Precisamente, é mais fácil desenvolver projetos conjuntos com empresas estrangeiras do que com empresas nacionais. E uma outra questão, porque, por exemplo, na área da energia até há avaliações que são feitas pela Agência Internacional de Energia, na OCDE, e que define inclusivamente algumas necessidades e formula recomendações. E uma das recomendações que foi feita, que foi identificada uma carência em Portugal, é a questão dos mecanismos de transferência de tecnologia. Eu desenvolvo a minha tecnologia, os laboratórios de Estado têm a sua tecnologia, registam a patente e depois o Estado tem que criar mecanismos que estimulem a transferência dessa tecnologia. E muitas vezes o investigador vê-se confrontado com a questão que tem a tecnologia e que quer colocar no mercado. E muitas vezes até nem tem perfil para fazer essa publicidade, digamos assim. E, portanto, há de haver mecanismos como, por exemplo, na Holanda, eles existem, mecanismos de colocar essas tecnologias no mercado. E isso até foi identificado pela própria AIE. Portanto, em parte, é um pouco reforçar o que os colegas referiram. E em relação à Assembleia da República, pois eu acho que, quanto mais não seja promover a discussão, e é pena, eu quando via a estrutura da conferência, fiquei com pena porque, mais uma vez, não se aborda o problema dos laboratórios de Estado e, portanto, eu penso que é um tema que devia ser considerado também para uma abordagem futura.
Doutora Inácia Correia, por favor, tem a palavra.
Inácia Correia, de
nós estamos fascinados com o vosso saber, mas temos que abrir o tempo.
Pois eu estou aqui como representante, como disse, do INRB, que é o Instituto Nacional de Recursos Biológicos, que foi um instituto que foi criado na última legislatura no Ministério da Agricultura. E nós apoiamos, somos os laboratórios todos do Ministério da Agricultura. Temos o INEA, o ex-INEA, que continua a ser INEA para nós, que é a parte agrícola. Temos, e esse INEA, temos a parte de pescas, o IPIMAR, e temos a parte de veterinária, o LENIV. Embora o INEA tenha uma parte veterinária, que é a produção animal, que é na Fonte Boa, a antiga estação da Fonte Boa. E temos uma parte do INET, que é tecnologia alimentar, que também foi aglomerado neste instituto. É um instituto que resulta da junção daquilo que existia, mas não houve reestruturação nenhuma dentro, foi feita uma orgânica que não funciona. Temos um presidente que trabalha na Barata Salgueiro, temos três vogais, agora são dois, um que é da parte do INEA, que tem tecnologia alimentar também, e outro de pré-veterinária, que é o nosso laboratório em Lisboa e no Porto, e tem outro que é do IPIMAR, que presentemente não foi reconduzido. Portanto, o IPIMAR agora está sem vogal. São considerados vogais e que são os diretores. Eu peço desculpa estar só a dar uma ideia de um pouco da confusão que, e eu falo do INRB, que me parece que neste momento é de todos os laboratórios de Estado que estão aqueles mais confusos. Nós damos o apoio ao Ministério da Agricultura e temos sido falado várias vezes, e já foi aqui focado, porque quando se fala de nitroforanos é o laboratório, quando se fala do pinheiro, da praga do pinheiro é a parte florestal, tudo o que é agricultura, tudo o que é pecuária, tudo o que é pescas, está neste instituto e tem uma orgânica que não funciona. Tem poucos recursos. E há pouco falava-se na percentagem de investigadores e técnicos superiores, por exemplo, no laboratório, que é onde eu trabalho, que sou investigadora no laboratório, nós trabalhamos em rede com os laboratórios da Europa, porque somos laboratório de referência para todas as doenças dos animais. E a Europa, tem, de ano para ano, vindo a aumentar a vigilância nas doenças das abelhas, dos peixes, de tudo o que é animal. E nós temos que dar apoio a essa Europa. Estamos sobrecarregados, não há aumento de equipas, antes pelo contrário, as equipas têm vindo a sair e há um desânimo enorme e pedem reforma. Portanto, há um desânimo enorme, não só no nosso laboratório, não só no INRB, nem em todo o país, há um desânimo enorme. Mas nós também não temos condições e há que olhar para cada um dos laboratórios, ver a sua especificidade e ver o que é que eles necessitam. E eu propunha, e como meteu rapidez, que propunha aquilo que a colega falou. Era quando criarem um grupo de trabalho e analisarem o que é que se faz nestes laboratórios, porque nós somos imprescindíveis ao país. Nós somos um país independente há muitos anos e não nos podemos estar dependentes dos outros países, de Espanha, nomeadamente. A Espanha faz, porque é que nós devemos fazer? Não, nós temos que fazer. E analisarem aquilo que nós fazemos de bom e o que somos, mas temos que ter mais condições. Condições económicas, porque o laboratório faz receitas. Ah, porque tem receitas, junta-se ao INEA, que não tem receitas, embora o INEA o que faça também é importante, mas como não tem receitas, vamos dividir o mal pelas aldeias. Mas tanto dividem que já não fica nem para nós, nem para os outros. Portanto, era isto que eu tinha para dizer.
Muito obrigado. Eu suponho que ficou bastante, bastante clara a posição de princípio dos representantes do Fórum. Naturalmente, todos os grupos parlamentares farão as iniciativas que entenderem e farão as leituras políticas. Fica a sugestão de nós nos ocuparmos, embora isso tenha sido um assunto, enquanto aqui há uns anos se tratou da reformulação, da reestruturação dos laboratórios, o assunto foi bastante discutido aqui nesta comissão. Naturalmente estamos sempre abertos para discutir com quem está no terreno e tem responsabilidade no terreno estas matérias. Cumpro-me em nome da Comissão agradecer a vossa colaboração. Sempre que entenderem que têm informação que nos possa ser útil para o nosso trabalho político, todos nós somos passageiramente apenas políticos. Há aqui professores universitários, há pessoas de outras áreas, todos nós somos pessoas do terreno que estão aqui a tentar dar o seu contributo para o progresso do país, incluindo também naquilo que nos é possível na área da ciência. Quero agradecer em nome de todos a vossa colaboração e estamos abertos para futuras colaborações.
Obrigado.
Muito obrigado. Obrigado.